A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar aqui com o magistrado Fábio Ribeiro Brandão, juiz da Vara da Infância e da Juventude e Adoção de Curitiba. E nós vamos falar sobre, em meio à pandemia, Curitiba registra recorde em adoções. Nós vamos saber a partir de agora esse assunto com o magistrado. Seja muito bem-vindo, doutor Fábio.
Muito obrigado. Bom dia. Não é uma enorme satisfação poder falar com os nossos ouvintes e uma satisfação novamente estar contigo, Patrícia, no programa.
Nós que agradecemos. Mesmo em um ano tão conturbado, magistrado, com as dificuldades enfrentadas no período de pandemia, Curitiba fechou 2020 com uma boa notícia, não é mesmo? Um recorde em adoções de crianças e adolescentes. Gostaria de lhe perguntar, a que se deve esse bom desempenho?
Bom, realmente foi um número muito expressivo, não é? Não só em Curitiba, nós tivemos também uma recente notícia do próprio Tribunal de Justiça de que no estado do Paraná foi mantido o nível, não é, de adoções, os indicadores muito elevados no estado, como sempre historicamente acontecem aqui no estado do Paraná, né? Foi informado que nós tivemos 415 adoções no Paraná em 2020, mesmo num ano com tantas restrições, dificuldades e desafios. Em Curitiba, nós atingimos 130 adoções consolidadas nesse mesmo período, né? Eu atribuo esse bom resultado, em primeiro lugar, a uma questão tecnológica, propriamente, porque o Paraná possui um sistema de processo eletrônico, não é? Que é abrangente de todos os feitos da infância e da juventude e das outras áreas também. Então, nós temos todos os processos eletrônicos e tivemos a possibilidade, por medidas adotadas pela presidência do Tribunal de Justiça, de realizar também as audiências de forma remota, à distância. Isso possibilitou, inclusive, um recorde no número de audiências, não é? Uhum. Possibilitando uma realização de um número maior de audiências ao longo do expediente, até porque talvez a segunda característica muito importante desse ano foi justamente a mudança da rotina do trabalho dos profissionais, não só do Poder Judiciário, mas de todos os demais atores do sistema de garantia de direitos da infância e da juventude, porque todos passaram a laborar à distância, com o uso da internet, do computador. E isso possibilitou também a redução, não é, do deslocamento. Praticamente não houve deslocamentos, não é? Não houve o trânsito, o tempo que é necessário para as pessoas saírem de casa, irem até o ambiente de trabalho, no nosso caso, ao fórum, e depois retornarem. Isso acabou sendo incorporado num alargamento do próprio expediente, não é? Que passou a ter maiores possibilidades. Então, nós identificamos, por exemplo, na nossa unidade, não só esse aumento expressivo do resultado a adoções, como também da realização de audiências, né? Nós temos aí cerca de 900 audiências que foram feitas na Vara da Infância da Juventude e Adoção de Curitiba no ano passado, no ano de 2020, e um número realmente acima da média histórica do que era feito presencialmente, com a mesma qualidade, né, o mesmo resultado, sem nenhum tipo de prejuízo para o jurisdicionado, que é o mais importante. Houve, na verdade, ganhos aí expressivos fundamentalmente para as crianças e adolescentes da capital e do Paraná.
Correto. Relembrando um pouco, não é de hoje que o Paraná figura entre os estados que realizam um grande número de adoções, não é mesmo?
Sem dúvida. O Paraná tem uma história na infância e juventude, inclusive já com muito destaque anteriormente ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, desde os tempos do minorismo, o Paraná já é uma referência nacional nessa temática, né? E, na sequência, com o advento da Lei 8.069 no ano de 1990, o Paraná também foi protagonista da própria construção desse sistema, não é? já tinha a gênese das comissões estaduais judiciárias de adoção para adoção internacional como experiência pioneira do Paraná, e sempre foi um estado que cumpriu a sua missão nos temas infanto-juvenis e, em particular, na adoção, de maneira, repito, destacada, né? Nós temos aí indicadores que foram apresentados recentemente no relatório do Conselho Nacional de Justiça, que já apontavam o Paraná como o primeiro lugar nacional, não é, no número de adoções. Isso não é pouca coisa, porque esse comparativo envolve tanto os tribunais de pequeno e médio porte, como também os tribunais de grande porte, a exemplo do Paraná, e muitos deles são bastante estados com população bem superior à do estado do Paraná. E mesmo assim, o Paraná conseguiu, nos últimos anos, manter esse nível de primeiro lugar do país em adoções, não é? Tanto nas nacionais quanto nas internacionais. E outros indicadores também são muito importantes que a gente refira, porque eu sempre digo que a análise desses números, ela é feita sob a perspectiva do adulto, não é? Sob a perspectiva científica, técnica, da gestão estabelecida pelos adultos. Mas, como nós trabalhamos para crianças e adolescentes, é sempre importante dizer que os números mais importantes são aqueles que representam o benefício real, não é? A garantia real, sim, dos direitos fundamentais do protegido criança ou adolescente. E também nesse sentido, o Paraná tem amplo destaque nacional, porque nós somos o estado proporcionalmente ao tamanho também no país, historicamente, que mais faz reintegrações familiares, que é a prioridade legal, muito antes da adoção. Ou seja, somos o estado que, do ponto de vista quantitativo e proporcionalmente ao seu porte, ele é o segundo do país, mas só está atrás de São Paulo, que é 4 vezes maior do que o Paraná, não é? Mas proporcionalmente ao seu tamanho, é o estado que mais faz reintegrações familiares no Brasil, ou seja, as crianças e adolescentes retornam à convivência com os seus pais ou familiares extensos, como tios, avós. O Paraná também tem esse importante resultado, não é? E, além disso, um número que esse indicador me parece o mais importante de todos, aliás, que nós temos também dentro dos tribunais de grande porte e numa média nacional, um indicador de excelência no que diz respeito ao tempo de permanência da criança ou do adolescente em acolhimento institucional.
Sim.
Porque para a criança e para o adolescente, o que importa não é o título jurídico, não é o instituto jurídico. A criança não está preocupada se ela recebeu uma sentença de adoção, ou de guarda, ou de tutela, ou qual é o nome que os adultos deram, né, para o instituto jurídico. A criança ou adolescente quer família. Ela quer sair do abrigo e ter o afeto, o amor de uma família. E o principal indicador nesse sentido é o tempo de permanência desse protegido afastado de uma família. E no Paraná nós temos esse indicador muito abaixo da média nacional. Nós temos um tempo muito pequeno se comparado, por exemplo, a outros vários estados e a média do país, né? E inclusive um indicador que fala, nos traz algo em torno de 1 ano e 2 a 1 ano e 3 meses como média de permanência em unidade de acolhimento institucional, está abaixo do teto legal previsto no artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de até 1 ano e 6 meses. Então o nosso estado, ele em todos os indicadores, não apenas na adoção, ele é um estado de vanguarda. O Poder Judiciário do Paraná tem motivos para comemorar os resultados na infância e juventude já de longa data.
Mesmo fechando o ano de 2020 com recorde de adoções em Curitiba, também no Paraná, nós ainda temos muitas crianças e adolescentes aguardando adoção, não é mesmo, magistrado? Gostaria que o senhor falasse. Quantas são hoje, neste momento, aguardando uma família?
Nós temos, no estado do Paraná, é uma média histórica, não é, de acolhidos, em torno de 2.500 indivíduos. Esse número oscila um pouco, evidente que ele muda de mês para mês, às vezes vai para um pouco mais, um pouco menos, né? Mas nós temos também uma média histórica, não só no estado, mas também no país, de cerca de 15 a 25%, é um número que oscila também a depender do tempo, de indivíduos dessa massa de acolhidos, né, que estão disponíveis para adoção. Essa expressão é muito infeliz, né? Mas a gente utiliza de maneira corriqueira, disponíveis para adoção, no sentido de que teria sido já superado todo o requisito legal, digamos assim, nós teríamos cumprido as etapas iniciais para que esse indivíduo protegido em acolhimento pudesse estar, pudesse ser entregue a uma família substituta, por exemplo, na modalidade de adoção, que não é a única forma de colocação em família substituta, existem também a guarda e a tutela, né? Mas é também, novamente, muito relevante referir que não necessariamente terão para adoção encaminhados esses indivíduos, os aspas disponíveis ou mesmo os ainda não disponíveis. Né? A prioridade legal é que eles sejam reintegrados à sua família de origem. A prioridade legal não é a adoção. Né? Por isso que eu costumo até dizer que para o Poder Judiciário o tema da adoção é muito relevante, talvez mais relevante ainda do que para outras instituições, e porque existe, de fato, uma política judiciária voltada ao tema, porque a adoção no Brasil só pode ser feita pela via judicial, né? Mas existem outras alternativas para essa criança ou adolescente em acolhimento que não são a adoção, né? Porque a adoção é excepcional, né? O fato é que para haver uma reintegração, que é prioridade legal para esses indivíduos em acolhimento,
sim,
além do trabalho do Poder Judiciário e do próprio sistema de justiça como um todo, faz-se necessária uma atuação das políticas públicas, majoritariamente aqui, as políticas públicas do Poder Executivo, e em especial, na imensa maioria dos casos, do Poder Executivo Municipal. Por esse motivo que a reintegração ela é mais difícil, ela demanda uma articulação, uma coordenação de mais atores do que, por exemplo, a adoção, que é feita exclusivamente no ambiente do Poder Judiciário. Né? Mas é muito importante a gente mencionar que não existe uma política pública voltada à adoção como prioridade. A adoção, na verdade, é a exceção dessa grande regra de convivência familiar. Por que que nós temos apenas uma parcela de no máximo aí 20%, às vezes até 25% dos nossos acolhidos, a depender da comarca, que está, como se diz, aspas, disponível para adoção? Porque existe justamente a necessidade da observância de diversos procedimentos de comandos previstos em lei federal, não é? Que determinam que, em primeiro lugar, vai se trabalhar a família de origem do protegido, visando a sua possível reintegração, ou com a família natural em primeiro lugar, ou então em segundo lugar com a família extensa, que são os familiares próximos do protegido, que com ele guardem vínculos de afinidade e afetividade, diz o artigo 25, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? E somente quando não possível, quando não se configurar viável essa reintegração, buscar-se-á a colocação excepcionalmente em família substituta, em primeiro lugar no universo da adoção com a adoção nacional e, em último caso, a mais excepcional das providências, com a adoção internacional, somente quando não for viável, possível, a adoção nacional.
Com relação às reintegrações familiares, magistrado, quantas crianças voltaram à sua família de origem no ano passado?
Esse número também é muito importante que a gente mencione, né? Nós tivemos, então, 75 protegidos na nossa unidade, somente na unidade da capital, na unidade de adoção. Curitiba também tem outras unidades descentralizadas que podem fazer reintegração familiar, que são mais 5 Sim. unidades na capital, mas somente na vara central de Curitiba, da qual sou titular, 75 indivíduos foram reintegrados à família de origem de maneira satisfatória. Então, é um número, é um indicador importante do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo, porque nós não tivemos o retorno desses indivíduos para o abrigo ou para a casa lar, né?
Uhum.
Então, eles foram reintegrados com segurança, em que pese todas as limitações, em especial das políticas públicas do Poder Executivo Municipal, não é? Porque existe uma restrição de atendimento também das políticas de saúde, de assistência social, notoriamente de educação e todas as demais políticas, do ponto de vista setorial, não é? nós estamos enfrentando dificuldades, evidentemente, pela pandemia, mas não tivemos ainda a notícia do retorno desses indivíduos à unidade de acolhimento, que pode acontecer, em alguns casos acontece, né, mas por hora ainda não se deu. Então, veja, para a criança e para o adolescente, que é o principal interessado nessa discussão, né?
Sim.
É muito importante mencionar, em Curitiba nós tivemos 130 adoções consolidadas, mais 75 reintegrações familiares consolidadas, e não podemos esquecer de um outro número importante, que é o de 45 indivíduos, crianças e adolescentes, que já estão com família em estágio de convivência. Não é? São indivíduos que já saíram da unidade de acolhimento institucional e estão em guarda para fins de adoção nos moldes do artigo 46 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente sabe, né, por experiência, que é muito próximo de 100% o sucesso do estágio de convivência. São raríssimos os casos em que não dá certo. Então, já são praticamente, né, 45 adoções próximas da consolidação nos próximos aí 20, 30, 40 dias, né? Talvez até 60 dias. E para criança e para adolescente, eu repito, não importa muito o título, se ela está sob guarda ou sob adoção, ela quer o afeto da família. E ela já está em família, né? Esses 45 indivíduos já estão em família, aguardando apenas a sentença que vai vir após o relatório técnico dos psicólogos, né? Então, esse número, justamente por nós termos obtido um resultado expressivo nas adoções, nas convivências para adoção, né, 130 mais 45, mais 75 reintegrações, isso possibilitou que nós tenhamos reduzido de um universo de 330 acolhidos quando assumimos a vara unificada no dia 6 de julho, para hoje, nesse exato momento, houve até uma diminuição, nós já estamos com 255 acolhidos. Então, a unidade reduziu bastante o número de indivíduos em acolhimento institucional, que é o principal objetivo, né? O principal objetivo não é a adoção em si, ou especificamente um instituto jurídico. O grande objetivo é que esses indivíduos saiam do acolhimento institucional e passem a conviver em família, porque a Constituição garante o direito fundamental à convivência familiar e comunitária.
Seja no caso de uma criança, um adolescente adotado ou o retorno para sua casa de origem nas reintegrações familiares, essas crianças, esses adolescentes, eles são monitorados pela rede de proteção, pela vara da infância e da juventude, a adoção, magistrado, por um tempo?
São hipóteses um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, na adoção, se a gente for falar apenas da adoção, né? Com o trânsito em julgado da sentença de adoção, a lei mesma proíbe a manutenção de qualquer sorte de acompanhamento pela Sim. vara judicial, justamente porque a Constituição Federal equipara a filiação pela via adotiva com a filiação natural para direitos e deveres. Então, da mesma maneira que não fica o judiciário, por exemplo, monitorando as crianças que saem da maternidade, não é? Não pode o Poder Judiciário continuar monitorando crianças que foram adotadas, porque nós temos o mesmo status de filiação, seja na adoção ou na filiação natural. Diversamente disso, na adoção internacional, quando nós temos indivíduos que vão morar em outro país, adotados normalmente por estrangeiros, né, que residem em outro território, em outra nação, em outro país, nós temos uma situação diferente. A lei determina diversamente que é obrigatório o acompanhamento desse caso, no mínimo, aí, pelos próximos 2 anos, né, muitas vezes prorrogado esse prazo, justamente porque nós temos uma convenção internacional, a Convenção de Haia, e a legislação interna, como no caso do Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê esse monitoramento, esse acompanhamento pós-adotivo. Em relação à reintegração familiar, esse acompanhamento, como regra, acontece por algum tempo ainda, porque quando o judiciário, por assim dizer, devolve um protegido que ele próprio determinou ser afastado da família em algum momento,
Sim.
ele deve prosseguir com esse acompanhamento em conjunto com a rede de atendimento protetivo, não é? Para saber se aquela reintegração de fato logrou êxito, ou se foi apenas algo retórico, algo que naquele momento estava bem, mas em pouco tempo as causas anteriores do acolhimento institucional retornaram a vida daquele protegido. Por exemplo, a drogadição, por exemplo, maus tratos, qualquer sorte de abandono ou negligência, né? Então, nós continuamos, sim, a monitorar por um período e depois de um certo tempo deixamos mais a cargo do conselho tutelar para que, no âmbito das suas atribuições no território, prossiga o conselho tutelar nesse possível acompanhamento e na requisição de serviços ou adoção de providências, medidas no âmbito das suas atribuições tutelares, né, do conselho tutelar.
Ainda há muita discrepância entre o perfil desejado pelas famílias e as crianças que aguardam a adoção?
Existe sim, né? Tem reduzido, eu sempre digo isso, houve uma redução bastante expressiva também desse preconceito que ainda existisse, né? De que só se poderia ou só se deveria adotar a criança muito pequena. Sempre houve muito essa perspectiva por parte do adotante, né, de que não era adequado, não era positivo adotar adolescentes ou crianças um pouco mais velhas do que os bebês ou crianças na primeira infância, né? Mas isso tem mudado e eu comemoro sempre bastante esses indicadores, porque essas mudanças, né, porque elas vão revelando justamente o cumprimento do próprio comando do Estatuto. O Estatuto tem hoje dispositivos que recomendam, né, a prioridade e o incentivo à adoção tardia, à adoção interracial, como ele próprio menciona, à adoção de grupos de irmãos, que é uma realidade brasileira. Nós temos muitos grupos em acolhimento institucional, não apenas uma criança sozinha, não é? Grupos de irmãos, para manutenção desses vínculos entre os irmãos, que normalmente já estão consolidados, evitando-se a separação do grupo, e também a adoção de crianças ou adolescentes com deficiência, usando uma expressão mais genérica, com diversas formas de necessidades especiais ou demandas específicas, não é? A própria lei exige, então, que esse perfil seja colocado em primeiríssimo lugar, que a gente observe a possibilidade de obter esses números. E nós temos conseguido. E quando não é possível, até menciono aqui uma situação que ocorreu conosco, sem citar nomes, sem nenhuma identificação, evidentemente por proibição legal e respeito ao segredo de justiça, mas nós tivemos até uma hipótese em que ficou bastante claro isso e que foi muito marcante para a minha carreira, para todos os profissionais que atuaram no caso, em um ano de pandemia, né? Como foi integralmente quase, né, o ano de 2020, quase que inteiro, e continuamos ainda na pandemia, que foi o caso de uma adoção internacional que nós fizemos em Curitiba, na nossa unidade. Veja, com todas essas restrições, dificuldades, enfim, nós conseguimos fazer uma adoção internacional, e ela só foi viável porque, infelizmente, naquele caso específico, nós não conseguimos em todo o país, fazendo consulta a todos os cadastros, tanto ao nosso local, estadual, quanto no nacional, nós não conseguimos ninguém interessado desses quase 40 mil casais, sim, ou indivíduos interessados em adotar no Brasil, naquele grupo de irmãos. Era um grupo com idades de 4, 9 e 12 anos, né? Então, para não separar o grupo, que é a ideia prioritária do Estatuto, e eis que havia vínculos fraternais muito fortes entre os irmãos, nós utilizamos a última alternativa, que foi a adoção internacional, como determina, inclusive, a lei. E foi uma adoção muito bem sucedida, realmente louvável a atitude desses indivíduos de outro país, não é? E se dirigiram ao nosso país,
sim,
e encararam um estágio de convivência no momento de pandemia, de Covid, e a adoção está feita, os indivíduos já estão neste outro país, na Europa, e adotados neste momento. Então, aconteceu também, mesmo no ano de pandemia, uma adoção internacional que revela que para o afeto não existem restrições, né? Existem limites.
Exato.
Né? E os números aí comprovam que as pessoas continuam querendo adotar, as crianças e adolescentes continuam sendo adotados, mesmo com doença.
Para quem pretende adotar uma criança, quem pode adotar? Como é o processo? Quais os primeiros passos em busca de uma adoção, magistrado?
O procedimento é bastante simples, não é? O que causa muitas vezes uma certa incompreensão é a tal da demora, né? Que dá a impressão de ser um procedimento burocrático ou com excessiva burocracia, o que não é verdade, né? O pedido até é feito de maneira muito simples, ele prescinde, por exemplo, de um advogado, não é obrigatório que haja advogado, que é uma exceção total no nosso sistema, é um procedimento sempre integralmente gratuito, isento de custas, não existe nenhum tipo de valor em dinheiro para nenhuma instituição no procedimento, integralmente gratuito, e ele é feito praticamente com a apresentação dos documentos mais básicos, não é? Que talvez fossem exigidos até, por exemplo, para um concurso público ou para uma outra, qualquer outro tipo de concorrência ou pleito que qualquer pessoa fizesse, não só para adoção. Então vai se falar aí na apresentação dos antecedentes, né? Apresentação da comprovação do domicílio, as informações a respeito do estado civil, né? Se o indivíduo é solteiro, se é casado, se está em convivência, em união estável, né? Em convivência. Essa comprovação básica dos documentos e também um atestado, um laudo, né, de sanidade, comprovando que há sanidade psicológica, psiquiátrica, enfim, muito básica, não é? Que é apresentado nesse início, deve ser feito o pleito, esse requerimento, que normalmente é padrão, na vara da infância e da juventude que corresponda ao local de residência, ao domicílio, não é, do postulante. Então, quem mora, por exemplo, aqui na capital do Paraná, deve se dirigir à unidade de adoção de Curitiba. A exemplo de que, da mesma forma, não é, seria, por exemplo, para um município, um morador em Foz do Iguaçu, por exemplo, ele teria de se dirigir à vara da infância e da juventude de Foz do Iguaçu. É um pedido muito simples, repito, o procedimento de habilitação, ele é um procedimento que não tem maiores dificuldades jurídicas, é feita uma avaliação pela equipe técnica e normalmente é positiva na maioria dos casos.
Sim.
Com o parecer ministerial favorável, o juízo prolata uma sentença e essa sentença insere os habilitados no cadastro de adoção. O que é importante dizer, qual é a perspectiva de tempo para adotar? Vai depender muito do perfil almejado por quem deseja adotar. O que faz o processo ser mais rápido ou ser um processo muito lento é o perfil. Então, se o indivíduo pede um bebê com características muito restritas, né, se ele refina muito esse perfil e deixa um perfil muito específico, é evidente que ele vai ficar em último da fila, porque todos os demais à sua frente chegaram antes, porque a ordem é cronológica, pretenderão o mesmo perfil. Agora, se um indivíduo diz, eu pretendo adotar um grupo de irmãos, como foi esse da adoção internacional, é evidente que ele vai adotar muito mais rápido, porque os que estão à sua frente no cadastro não desejam esse perfil, né? Então é por isso que a gente teve casos, por exemplo, neste ano, de adoções nacionais de pessoas que tinham se habilitado no final de 2019,
uhum,
e já adotaram grupos de irmãos na nossa unidade em meados de 2020. Né? Enquanto que nós temos, por exemplo, pessoas que estão há 4 anos, 5 anos no cadastro de adoção, esperando para adotar um bebê e desejam tenha no máximo aí 1 ano. Né? Então essa é a diferença do tempo, é o perfil desejado.
Magistrado, quais são as suas expectativas para a área de adoção neste novo ano que inicia?
Apesar de nós não termos muita certeza sobre quase nada, não é, a respeito das questões da pandemia, ainda uma grande dúvida, não é, sobre as questões da vacina e tudo mais, mas como já ficou comprovado em 2020 que é possível realizar esse tipo de trabalho, mesmo à distância, não é, colocando os desafios para serem superados e não como uma desculpa para que o resultado não venha ou algo do gênero, né? Ao contrário, como um incentivo para que a gente busque o resultado, eu não vejo a menor possibilidade de termos algum tipo de retrocesso ou de dificuldade maior no ano de 2021 para o tema da adoção e tampouco para a reintegração familiar, porque já comprovamos com números em caráter de recorde, não é, nacional, estadual, especialmente estadual, e municipal. No Brasil nós tivemos algumas dificuldades em alguns estados, principalmente aqueles que não têm o processo eletrônico, mas no âmbito estadual e das respectivas comarcas ficou muito evidente que nós conseguimos muito bem realizar o trabalho. Eu não vejo maior dificuldade. Um exemplo de Curitiba que eu posso dar já é esse. Nós já deixamos de 20 para 21 um bom legado com esses 45 indivíduos em convivência, porque já são adoções que no primeiro semestre de 2021 serão fatalmente consolidadas, né? Não há dúvida que nós já temos, podemos contar mais 45 adoções, né, sem nenhuma dificuldade, feitas no início de 2021, o que já vai representar para o relatório do ano de 2021 um grande, um importante início para obtermos resultados no mínimo aí similares aos de 2020.
Muito bom, eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa.
Agradeço demais pela oportunidade e, inclusive, por falarmos de um tema tão importante, não é? E num ano tão difícil, deixo também uma mensagem de otimismo, não é? Acho que essa comprovação de que é possível fazer até melhor o nosso trabalho mesmo num ano tão difícil, e isso deve também nos estimular, não é? Em todas as áreas, para acreditarmos aí num 2021 bastante positivo. Acredito que as coisas vão melhorar e para as crianças e adolescentes, fundamentalmente, é o nosso principal objetivo.
Obrigada, magistrado.
Obrigado.
Até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado.
Eu conversei hoje aqui com o magistrado Fábio Ribeiro Brandão, juiz da Vara da Infância e da Juventude e Adoção de Curitiba, e falamos sobre o recorde em adoções na capital e também no estado do Paraná no ano de 2020. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.